graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos tem dado. Bom, hoje é domingo, são 8 horas e 32 minutos no horário de Brasília, 8h30, 8h33. Estamos ao vivo, falamos de Vila Velha na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. É 3 de janeiro de 2021, até acostumado com 2021, não é? Está conosco aqui. E antes, né, o bom dia para todos os irmãos. Espero que a fé esteja firme. Espero que todos possam ter passado muito bem na virada de 2020 para 2021. E se estamos aqui, chegamos até aqui porque Deus nos permitiu. Esperamos que todos possam estar desfrutando daquilo que é melhor, da presença e da comunhão com o nosso Pai, pela fé que temos e por estarmos unidos em Cristo Jesus. Então, a paz para todos, bom dia a todos e a paz para o nosso irmão, diácono Luiz Gama, que conosco está. Irmão Luiz, bom tê-lo aqui conosco, a paz do Senhor, muito bom dia.
Paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos que estão conectados conosco nesta manhã, da Igreja Sem Paredes, da Igreja da Prainha, da qual participamos. Amém. Com muita alegria. E muito bom poder estarmos aqui nesse domingo, primeiro domingo do ano de 2021, para podermos aprender, dar prosseguimento ao estudo da Palavra do Senhor sobre o Espírito Santo de Deus, que possamos juntos ser enriquecidos pelo nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Glória a Deus.
Amém, amém. Eu quero já pedir ao irmão Luiz para que a gente ganhe tempo. Irmão Luiz estará já fazendo a oração, pedindo que o Senhor nos conduza em tudo. Vamos ouvir alguns louvores e voltaremos falando sobre o tema da lição de hoje e as lições próximas desse primeiro trimestre de 2021. Irmão Luiz, então, por favor, peça Amém. A bênção de Deus para esse nosso estudo bíblico, abençoando também, em nome de Jesus, aos irmãos que acompanham em casa ou até mesmo no trabalho. Irmão Luiz.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo e bendito nome, Aleluia. Senhor. No nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nós queremos prestar um culto de gratidão ao Senhor, nosso Deus, por poder até aqui ter nos sustentado, estarmos nessa manhã conectados, ó Deus, nesta bendita comunhão.
Aleluia.
E sabemos que a comunhão com o Senhor é uma bênção, porque a Tua paz, Senhor, enriquece e abençoa os nossos corações como igreja do Senhor. E é como igreja, Senhor, que nós viemos agora a pedir a Tua bênção. A bênção do Senhor sobre esse estudo, ó Deus, que será ministrado pelo pastor Samuel, que nós possamos ser iluminados a nossa mente, inspirados pelo poder do Teu Santo Espírito, para falarmos tão somente aquilo, Senhor, que seja dirigido e guiado pelo Senhor, e que a fonte desse estudo possa chegar aos corações que estão agora conectados conosco. Senhor, que a fonte desse estudo possa trazer a cura, a bênção,
Aleluia.
Livramento também, porque sabemos que tudo isso a Tua palavra proporciona, ó Deus.
Glória a Deus.
É ouvindo a Tua palavra que somos libertados muitas vezes, ó Deus, de muitas coisas que não agradam ao Senhor. Somos edificados como igreja do Senhor. Por isso, Senhor, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Glórias a Deus. Hora de Brasília, 8h37. Vamos então adorar ao nosso Deus. Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. E vamos nos preparando. Espero que você esteja bem. Vai preparando todas as coisas aí na sua casa. Arrumando o sofá, preparando a revista. Nós enviamos a revista online para os irmãos. Então esteja atento. Aleluia.
Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há,
todo ser que vive.
Todo ser que vive, louva ao Senhor. E nós que temos o Espírito de Deus, mais ainda. Porque o Espírito Santo nos faz honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluias e glórias a Deus.
Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. Sentir poder celeste.
São 8 horas e 45 minutos. Agora quero abrir aqui um espaço para aqui carinhosamente citar o nome dos irmãos que já estão conosco aqui nesta reunião de estudo bíblico, de comunhão, nossa escola bíblica dominical online. Irmã Lutiesca, nossa ovelha querida de Cariacica, sede Emerson, sua família, seus filhos lindos. Alegria, Lutiesca, tá tudo bem aí? Um abraço pro Emerson. Nossa irmã Elaine, Rio de Janeiro. Irmã Elaine, paz do Senhor, minha filha. Primeiro domingo do ano, muito bom estar em comunhão com os irmãos. Alegria nossa, irmã Elaine. Bom tê-la aqui, viu? Filomena Castro, do Rio de Janeiro também. Nosso pastor Mário Souza, Deus abençoe, pastor Mário. Cristina Grades, em Santos, São Paulo. Aqui juntos para aprender da palavra de Deus. Tânia na Tabernáculo, da Tabernáculo Nossa Ovelha Querida. Estamos aqui, pastor. Eu e Hugo, para mais um ensinamento bíblico. A igreja segue caminhando. Janaína Barbosa de Campinas, em São Paulo. Bem-vinda. Cristiane Pires, em Niterói, no Rio de Janeiro. Janete de Brasília também conosco. Bom dia, irmã Janete. A paz do Senhor, minha filha. Presbítero Valdeir de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo. Hoje vamos acompanhar a aula da Escola Dominical. Vai ser bênção em nome de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. Rafael do Rio de Janeiro. Deus abençoe, Rafael. E agora aqui no nosso YouTube. Nosso YouTube, eu quero aqui também fazer menção. Temos muitos irmãos aqui no YouTube. Olha aqui, Aline Picardi, bem-vinda. Janete de Brasília. Ivna Lana. A sua tela está acesa aí?
Não.
Não, não está não, né? Irmã Delba Tonon, Pedra Viva, está aqui dando a paz do Senhor para você, viu? Irmã Delba.
Ai, Senhor.
Irmã Delba Tonon, irmão Paulo, Deus abençoe. Elaine Araújo, Aparecida Cardoso Cavalcante. Que bom que Alex chegou bem, né, Cida? Manda um abraço para ele. Simone Valente, minha irmã Simone. Valente do Senhor. Deus abençoe, irmã Simone. Consuelo França, minha irmã e ovelha. Vera Lúcia Carmanhanes, também nossa ovelha querida. Zorá de Cirilo. Miguel Arcanjo, pastor. Ô, Miguel. Saudade de você, né? Nos vimos no dia 31, mas a saudade e a deseja de ficar mais próximo dos irmãos. Silvana Cursino, Magda Carone, Natalina Caldeira Calazans, minha irmã Zoraide. O Miguel escreveu assim: a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, meu querido pastor Samuel. Todos os irmãos da Igreja Sem Paredes. Irmão Luiz Gama também. Rose Rezende. Wanda Garcia de São Mateus. Sandra Chaves, Luísa Veloso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Josicleuda Ramos. Márcio Maia, Campo Grande, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tudo bem, Márcio? Que alegria ter você aqui, querido. Pai do Senhor. Josete Araújo, Aparecida Cardoso. Sim, pastor. Alex e família chegaram bem, graças a Deus. Amém. E as coisas vão se achegando e vão estar nos seus devidos lugares. Temos essa confiança porque o Deus que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até aquele dia. Rosiane Gouveia, em Jacareí, São Paulo. Rosiane, Pedra Viva. Pastor Mário Souza, querido e amado. Saudade, pastor. Janaína Barbosa, pastor, minha mamãe Dulce também está ligada na rádio, viu? Irmã Dulce, que alegria, irmã Dulce, está aqui conosco. Paz do Senhor, alegria, viu? A Nádia de João Molevade, também João Molevade, Maria Helena. E aqui os irmãos, graças a Deus. Cristiane Pires aqui, ó, com a revista da Escola Bíblica Dominical. Amém. Sentimos a comunhão, sentimos a presença de Deus e o amor do Senhor derramado em nossos corações, nas nossas famílias. Que hoje seja um dia de aperfeiçoamento, como aconteceu nos dias que rompemos do ano de 2020. Que hoje seja um dia de aperfeiçoamento. Vamos aproveitar esse estudo, vamos aproveitar esse tempo que Deus tem separado para nós. Eu sempre tenho dito, falo com o irmão Luiz, com a congregação a qual nós pastoreamos, nós nos reunimos é para a glória de Deus e para receber de Deus aquilo que necessitamos. Amém. Nós precisamos aprender mais do Senhor. E por que eu preciso aprender? Para ensinar. Eu preciso ter para dar. Meus olhos precisam se abrir para que eu possa guiar outras pessoas. O Senhor Jesus já tinha dito, como é que um cego pode criar outro cego? Como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho nada? Como é que eu vou acordar alguém se eu estou dormindo? Então vamos aproveitar, seja um ano de aperfeiçoamento. Não há ano difícil, não há guerra onde nós não sejamos aperfeiçoados e vencedores, porque Deus está conosco.
Aleluia.
Deus está conosco.
Glória a Deus.
Amém? Então vamos avançando aqui. Mirem Hilário de São Paulo, Priscila dos Santos, também conosco aqui. O Dias, irmão marido está na comunidade da Graça, é a Igreja da Graça aqui no centro de Vila Velha, não está mais conosco, já tem um tempinho, ele está lá, está feliz, que Deus abençoe ele, a família dele lá, o ministério dele lá, tá bom? A Wanda Garcia, meu irmão Luiz Gama também aqui, Luiz Gama sendo lembrado, Juliano, meu querido Juliano, tudo bem com a Amanda? A Marleide, Pai do Senhor a todos os irmãos, enfim, estamos aqui, dê o seu like, se inscreva e vamos ouvir mais um cântico, já nos preparando. Esse trimestre nós vamos usar uma revista que vou falar dela daqui a pouquinho, irmão Luiz vai estar aqui, outros irmãos se quiserem vão poder estar aqui conosco para ser aqui uma mesa. A mesa é retangular, não é redonda não, mas dá para todos aqui os queridos irmãos da congregação, irmã pode vir aqui para que a gente faça essa interação com mais irmãos aqui. Esse estúdio foi feito por Deus para isso.
Amém.
É para isso. Eu sempre tenho dito, a rádio não é do Samuel. A gente só está aqui dirigindo. Se Deus quiser botar outro, sempre será para a glória de Deus. Meu pastor Claudevan, olho d'água das flores, está aqui pastor Claudevan. Pai do Senhor Jesus, meu pastor. Irmão Luiz, aqui pastor mandando um abraço para você, Luiz.
É Senhor, pastor.
Então vamos lá. Poder Pentecostal é o cântico da Harpa Cristã número 24. Para que venha nos inflamar, nos renovar. Ó, vem sim, vem. Chama divinal para que a gente possa cumprir o ID com alegria, com autoridade, com coragem, com humildade, mas com o poder que vem dele. Então, já nos preparando para a nossa escola bíblica dominical. E no 24 da nossa harpa cristã, poder pentecostal. Aliás, é uma promessa do Pai.
No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou. Chama de final.
A Deus.
Aleluia.
Escola Bíblica Dominical. Bom, eu fico feliz, irmão Luiz. Vamos, a nossa escola bíblica, nós temos uma dinâmica, né? O meu modo de ministrar, de dar aula, é conversado. E o Luiz aqui, ele não veio aqui para assistir, está aqui conosco, irmão, que Deus tem usado e muito para contribuir. Tem um texto, irmão Luiz. É Romanos 8, 14, que diz: aquele que é guiado pelo Espírito Santo, este é filho de Deus. Não é coincidência. Os irmãos sabem, eu não lembro qual a data, não sei se foi dia 17 de julho, quando nós iniciamos o nosso estudo aqui falando sobre doutrina, e logo depois, quando terminamos a primeira e segunda apostilas, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo de Deus.
Verdade.
Eu nunca ia imaginar que a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, iniciaria o primeiro trimestre de 2021 falando sobre justamente a doutrina do Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que Deus tem conduzido. Nós falamos o que é batismo com o Espírito Santo de Deus. Temos aqui as aulas nos sites. Um entendimento errôneo, equivocado. Quando a pessoa se converte e nasce de novo, ela tem o Espírito Santo de Deus. Não é? Mas Deus diz que para os salvos tem uma promessa de revestimento para testemunhar. Ademais, os dons do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos começar hoje, um trimestre, são 3 meses e teremos 13 lições, onde vamos falar, é importantíssima essa lição. Eu quero só lembrar que nós não queremos aqui traçar uma porfia, uma disputa com igrejas que são co-irmãs nossas, tradicionais, não é? Com todo o amor, de verdade e respeito, que não creem nos dons para os nossos dias. E aqui não é disputa, não. Nós vamos apenas ensinar a Bíblia. Nada mais do que isso. Ensinar a palavra de Deus. Então, dentro da teologia sistemática, existe uma matéria chamada doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia. E hoje nós vamos iniciar essa matéria. É óbvio que não é um estudo de seminário, um estudo não é raso, é profundo, porque é bíblico, só que é mais condensado, não é? É mais objetivo, mas é suficiente para que os irmãos tenham a compreensão do Deus Espírito Santo, não é? E também jogue por terra ensinamentos escusos, antibíblicos e extrabíblicos, de que o Espírito Santo não seja uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa.
Amém.
Amém? Então, são 13 lições. Rapidamente, irmão, está com a sua Bíblia, a sua revistinha aberta aí?
Sim.
A primeira página,
uhum.
Luiz? Eu vou falar aqui a primeira lição, o irmão fala a segunda e a gente. A primeira página aí, ó. A lição de hoje vai ser a pessoa do Espírito Santo de Deus, não é? E quando fala do verdadeiro pentecostalismo, aqui está falando que a promessa do Pai aconteceu ali, mas a promessa é estendida para os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, como foi dito lá em Atos. Então a lição de hoje será a pessoa do Espírito Santo. Semana que vem,
a atuação do Espírito Santo no plano da redenção.
Isso. O batismo no Espírito Santo.
A atualidade dos dons espirituais.
Fruto do Espírito, o eu crucificado.
Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo.
cultuando a Deus com liberdade e reverência.
Comprometidos com a palavra de Deus.
Vivendo o fervor espiritual.
O Senhor Jesus cura hoje.
Amém. Compromissados com a evangelização.
A urgência do discipulado.
E a última lição, voltados os olhos para a bendita esperança da promessa que é a vida eterna.
Aleluia.
Então são temas que nós vamos abordar dentro do ensino do o Espírito Santo de Deus, que nós vamos abordar neste trimestre inteiro. Vamos falar sobre isso. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos aqui agora já entrar com o textuário, entrar com a leitura bíblica em classe, e vai ser uma bênção, vai ser uma bênção para a nossa edificação. Então, nós, pessoal que é do grupo da Rádio Trombetas, recebeu a lição online, né? A revista é esta aqui, olha, você que está acompanhando pelo YouTube, a revista é esta aqui, ó. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ok? O tema da revista é O Verdadeiro Pentecostalismo, a Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo de Deus. Se a igreja está viva, então tem que ter a atuação do Espírito Santo de Deus, não é, irmão Luiz?
Com certeza.
Não tem como. Então são essas lições que nós vamos abordar ao longo desse primeiro trimestre. As aulas sempre aos domingos, às 8h30 da manhã, é gravada, ela é reprisada no sábado seguinte, às 9h30 da manhã, e ela fica disponível no site. Quero lembrar também aos irmãos que acompanham pelo YouTube, acompanham também pelo aplicativo e pelo site da rádio, que podem participar fazendo perguntas, inclusive. Fazendo perguntas, inclusive. Tá bom? Rosa Cadete de Aracruz, Adilza Laronca de Recife, Jamila Busato. Saudade, irmã Jamila. Você manda um abraço para o Rodrigo, seu esposo. Érica Ramos, nossa ovelha querida, mandando também a saudação aqui para o nosso querido Luiz Gama. Então vamos à nossa escola bíblica dominical. Vamos colocar aqui a vinheta de abertura. Vamos lá.
Lições da Escola Bíblica Dominical.
Bom, a pessoa do Espírito Santo é o tema da lição de hoje, dia 3 de janeiro de 2021. Irmão Luiz, por favor, leia Efésios 4:30, que é o nosso textuário. Textuário, Efésios 4:30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Amém. A verdade prática, o comentarista escreveu: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Quando fala nós, pentecostais, nós que cremos na atuação para os dias de hoje, de cura, de dons do Espírito Santo de Deus, que revela, porque o Espírito Santo é Deus. E se ele habita em nós, tem um propósito por que ele habita em nós, não é? Nos dirige, nos conduz, testifica que somos filhos, convence, justiça, pecado, juízo e dá dons. E nós falamos, né, não apagar o Espírito Santo, não anular.
Verdade.
A leitura bíblica diária é importantíssima e temos falado sobre isso, não é? Eu quero, não vamos falar todas as aulas, mas eu queria aqui que o irmão Luiz me ajudasse aqui num ping-pong. Essa leitura diária, o irmão Luiz, alguns irmãos da igreja, pastor Samuel tem uma memória boa. É porque a escola onde nós estudamos, ou seja, a escola bíblica, essa leitura diária eu sempre fiz e ficava gravado.
Uhum.
Então você pega, lê, aí começa a memorizar. E Deus sabe que você tem sede, ele vai te dar capacidade para memorizar.
Verdade.
João 14, 26 diz: o Espírito Santo vos fará lembrar. Então é importante você que tem a revista. Se você quer fazer parte da Escola Bíblica Dominical aqui, vá numa livraria evangélica, compre, e você pode acompanhar ou então imprimir. Né? Você pode imprimir. Então aqui a leitura diária, por exemplo, segunda-feira, o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação, Gênesis 1:2. A terça-feira, irmão Luiz.
Terça-feira, Salmo 104, 30. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo.
Quarta-feira, João 16, 13. O Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade.
Quinta-feira, 1 Coríntios 12, 3. É o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Sexta-feira, 2 Coríntios 3, 17. O Espírito Santo é Deus e Senhor.
Sábado, Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja.
Então são textos correlacionados ou textos paralelos em toda a Bíblia. Você vê que tem Gênesis, tem Salmo, João, Coríntios, tem Apocalipse. São temas, por isso que a gente pega um tema e um tema. Por exemplo, o Espírito Santo está separado em toda a Bíblia. Não existe um texto exclusivo. O Espírito Santo é Deus, como lá no início. Não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Façamos o homem imagem de Deus. Não, eu fiz. Não é? Façamos a Trindade ali. Então, são textos que, se você ler e atentar, você vai aprender. Simplesmente assim. A nossa leitura bíblica em classe, e vou fazer leitura responsiva com o irmão Luiz, leitura bíblica em classe está em João 14, de 16 a 18, também versículo 26, e João 16, 14. A leitura bíblica em classe, João 14, 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre.
Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estáis em vós.
Olha, ele visa estar com e agora em. Depois do batismo, ele é habitação. Nós somos habitação de Deus. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Glória a Deus. Já o capítulo 16, versículo 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Senhor Deus, mais uma vez diante de ti, venha abrir os olhos, corações, para que haja entendimento. Espírito Santo de Deus, venha operar, batizar, revelar. Venha, Senhor, convencer e testificar que somos filhos.
Amém.
Venha fazer a tua obra nos corações, nas famílias, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos. Amém.
Amém.
Só para começar aqui, algumas pessoas, irmão Luiz, por exemplo, testemunha de Jeová não crê na divindade de Deus e não crê no Espírito Santo, que não é uma pessoa.
Então eles não creem na Trindade.
Não creem na Trindade. Então testemunha de Jeová, e tem outros grupos pseudo-cristãos. Por que foi dito aqui, olha, o Espírito Santo vai, não é, me glorificar, ele vai me glorificar. Então, se é o Espírito Santo que glorifica Jesus, logo, quem não tem o Espírito Santo, logo também não vai crer. Não vai crer que Jesus veio em carne, não vai ajudar na oração. Então, só para que os irmãos... A Bíblia é purinha. Eu separei aqui vários versículos no meu estudo que eu fiz ontem, mas aqui o versículo 26 da revista, Luiz, olha só, que você encontra em um só versículo a Trindade.
Trindade.
Olha aqui, versículo 26 do capítulo 14. Depois vamos lá na introdução. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo.
Espírito Santo.
Ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, está aqui, que o Pai
envia.
Ó, o Pai aqui, Deus.
Deus.
Em meu nome, Jesus.
Jesus.
Tá a Trindade aqui.
Maravilhoso.
Não tem como. Ah, não, mas aqui botou, porque algumas pessoas dizem que lá em 1 João diz, né, na testemunha no céu a palavra, o Espírito, tá, Não, mas aquilo foi colocado. Nós temos tantos outros. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, no advento do seu batismo, não é? Estava ali Jesus, não é? O Espírito Santo, não é? Através de uma pomba.
Uma pomba.
E a voz do Pai, não é? A Trindade ali. Então, em toda a Bíblia encontramos a triunidade. É a unidade composta. Pastor, me explica isso racionalmente. Não sei. Eu só sei que eu creio na Bíblia. E a Bíblia, o Espírito, que é Deus, e que nós vamos falar aqui, ele é uma pessoa. Então, muitas pessoas bem intencionadas, irmão Luiz, porque o Espírito Santo, como tem a sua simbologia, é vento, é fogo, não é? Uhum. Então, pensa que é uma sequência de Deus, Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa e nós vamos aqui biblicamente provar que ele é uma pessoa. Toda palavra foi inspirada por quem? O Espírito de Deus.
Espírito de Deus. E é interessante, né, pastor? Como toda pessoa tem a sua identidade própria, né?
É verdade, é verdade. Toda pessoa tem a sua identidade. E aqui na Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo tem atributos de Deus, como Jesus tem atributos de Deus, porque é a triunidade. Eu e o Pai somos um. O Espírito Santo ele se entristece, não é? Não resista o Espírito Santo de Deus. Então ele é uma pessoa. Por que que a gente diz isso? É que na revista já fala que algumas pessoas, quando não têm um alicerce sobre a doutrina do Espírito Santo, vem os testemunhos de Jeová e outros segmentos pseudo-cristãos e acabam colocando, me permita a expressão que eu vou usar aqui, minhoca na cabeça, ou seja, pervertendo o estudo bíblico, dizendo que não tem Espírito Santo. Como que não tem? Se lá em Romanos 8, 25 a 26, diz que o Espírito Santo nos faz orar para pedir conforme o Pai. Então tá ali, ó, Espírito Santo, Pai e Jesus, em nome de Jesus. Não é? Então, é esse tema maravilhoso que nós vamos abordar hoje. Eu já digo aqui e repito, se algum irmão, irmã tiver alguma dúvida sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, só quero só pedir aos irmãos e a gente, nós mesmos aqui, como estando aqui à frente, a gente pode se precipitar e entrar numa lição que está lá na frente, não é? Então, vamos nos deter aqui na pessoa do Espírito Santo, que é o tema da lição de hoje. Então vamos lá, irmão Luiz, por favor, nos leia a introdução.
A introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo do Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele.
É sempre bom a gente frisar, não é um estudo assembleiano, é um estudo bíblico. O que a Bíblia diz sobre a terceira pessoa da Trindade, que é Deus? Então nós vamos estudar a Bíblia. Nós não vamos estudar dogma assembleiano. Não, nós vamos estudar a Bíblia. Simplesmente isso, ok? Por isso a referência nossa de qualquer estudo cristão deve ser de Gênesis a Apocalipse. É assim que se faz. O primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo. Olha o que eu acabei de falar, nas escrituras, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que as escrituras dizem sobre o tema da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Uma pergunta que faz aqui no primeiro tópico. Sobre a sua divindade, personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. O primeiro subtópico fala sobre a divindade, ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Irmão Luiz, por favor, nos leia esse primeiro subtópico, por favor.
Primeiro subtópico, divindade, é a deidade absoluta do Espírito Santo revelada nas Escrituras. E essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mateus 28:19. Então está claro aqui, porque se eu for tirar a doutrina do Espírito Santo, como o testemunho de Jeová quer fazer, não, porque aquele texto lá em 1 João foi acrescentado. Então tem que tirar toda a Bíblia, porque o Espírito Santo está desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então lá em Gênesis, primeiro capítulo e último capítulo, em toda a Bíblia fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Lá em Juízes, Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Mas avançando, irmão Luiz.
Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito, e mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. João 14:23. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5:3-4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade.
Outra coisa, o Espírito Santo ele tem vários nomes, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Em algumas partes da Bíblia, Espírito da Verdade, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo.
Consolador,
então temos vários nomes, mas vamos falar sobre isso depois. O importante é que você compreenda e entenda biblicamente, que não, eu já disse, não é uma revelação nossa, não é além, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, sobre o Espírito Santo, vamos então trazer provas bíblicas que o Espírito Santo é Deus. Ele tem divindade, ele é divino, tem atributos que só pertencem a Deus, é eterno, onipotente, onipresente, é criador, e ele tem uma personalidade. O Espírito Santo tem personalidade. Então, sobre a personalidade que vamos falar agora, o segundo subtópico, irmão Luiz.
A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem a emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, em sua comitiva, se dirigisse à Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz.
Bom, aqui esses textos que estão aqui relacionados, não deixem de ler as referências. Não deixem de ler as referências, porque é a prova bíblica, é a Bíblia validando o texto que está sendo escrito aqui por um comentarista, que é o pastor Ezequias Soares. Então, os textos que são colocados aqui são as referências que validam. Por exemplo, aqui, o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. O Espírito Santo, ele não permitiu que Paulo fosse para Bitínia. O Espírito Santo não, ou seja, ele tem vontade própria. Então, se ele tem vontade própria, logo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A gente não pode esquecer disso. E sobre esse tema sobre personalidade, quando eu falei mais cedo aqui que ele tem vários símbolos, né, vários símbolos do Espírito Santo de Deus, e as pessoas acabam pensando, ele é fogo, ele é vento, ele é luz, ele é um vapor. Então as pessoas, por se ter várias palavras simbolicamente que apontam que o Espírito Santo é Deus, e as pessoas pensam que ele não tem vontade própria, que ele não é uma pessoa e que ele não tem atributo de Deus. Se não, então vejamos aqui. Esses símbolos, né, que nós falamos aqui, fôlego, vento, poder, fogo, azeite, água. Então estão todos esses elementos. Algumas pessoas podem pensar que por ele ser simbolizado por esses elementos, que ele não é Deus. É apenas um símbolo, é algo. Não, mas o Espírito Santo, ele é Deus. E sobre essa deidade, o Espírito Santo está associado sempre ao Pai e ao Filho. No Novo Testamento, se você pegar Coríntios, olha uma saudação final ou uma bênção apostólica de Paulo. Por favor, irmão Luiz. 2 Coríntios 13, 13. Nós estamos nesse primeiro tópico. Você que chegou agora, estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não apagueis, não negligenciais, não é? Então, pode ler para mim, irmão? Sim. Luiz? 2 Coríntios
13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo.
Para. Deus. Jesus Cristo é Deus. Como é que Jesus Cristo é Deus? 1 João 5,20. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus é Deus, ok? Mas estamos falando sobre o Espírito Santo. Então temos aí, né, Jesus na saudação paulina final. Vamos lá.
E o amor de Deus.
Para, ó. Jesus, Deus, que mais?
E a comunhão do Espírito Santo seja em todos vós.
Então, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, não, não estaria aqui nesta saudação paulina. Lembrando que toda palavra é divinamente inspirada. Eu posso falhar. Eu posso aqui, no calor da pregação, do ensino, eu posso usar uma expressão, eu posso até errar mesmo. Né? Falhar. Não, eu posso falhar, posso errar. Mas a Bíblia não. Então está aqui cabalmente em dezenas, centenas de textos bíblicos dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, é divino e tem os seus atributos. Outra coisa importante a gente aqui frisar, irmão Luiz, que o Espírito Santo, já falou sobre vontade, ele é inteligente. Ou seja, uma pessoa, não é? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, versículo 10. Ele nos revelou pelo Espírito. Não é? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Então o Espírito Santo, ele tem vontade, já falamos aqui, 1 Coríntios 2,11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12,11. Sobre ali os dons do Espírito que é dado pela vontade do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amor. Então o Espírito Santo de Deus é amor, porque é Deus. Romanos 15,30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Olha aqui, Jesus e o Espírito na mesma sequência, dando a distinção de um e do outro. Não é? Lê para mim, Luiz, Romanos 15, 30, por favor.
Sim.
Eu só estou dando uns versículos a mais para que os irmãos entendam.
15:30 diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha aí, olha. Jesus, vamos lá.
E pelo amor do Espírito.
Olha aí, esse Espírito tem letra maiúscula, ou seja, Espírito de Deus.
Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus.
Olha aí, Trindade aqui, de novo.
Trindade.
Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, ele tem bondade, ele fica triste. Nós não lemos? Não entristeçais o quê?
O Espírito Santo é, de Deus, da qual fomos selados.
É, você pode resistir, não resistai o Espírito de Deus. Então, queridos, está aqui na Bíblia, como está bem detalhado, não deixe de ler as referências, que vai você fazer crescer e depois ter argumento para aqueles que possam aparecer numa discussão, entre aspas, rotineira sobre cristianismo, sobre Bíblia. Aí você, não, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Então, você tem esses argumentos bíblicos, não é da Assembleia Batista, não. É argumentos bíblicos. E agora, que prova que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, ele tem atributos que só pertencem a Deus. É o que nós vamos falar agora nesse tópico. Nos ajuda, irmão Luiz. Se irmão Luiz quiser comentar algo, fique completamente à vontade, irmão Luiz.
Amém. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo e a fonte de poder e milagres. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Assim como o coração humano. Ezequiel 11, 5, Romanos 8, 26, 27. As coisas do futuro. João 16, 13, Atos 20, 23. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado o Espírito Eterno, que está em Hebreus 9, 14. É o Criador do ser humano e do mundo. Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104 e 30. E também o Salvador. Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4, 5. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis: santidade, verdade, sabedoria, entre outros.
Então, aqui está falando, por ser o Espírito Santo uma pessoa, ele é uma pessoa divina, ele é Deus, então logo ele tem atributos que só pertencem a Deus. Então, como já foi falado aqui nesse pequeno parágrafo, realizar milagres, prodígios no poder do Espírito Santo. Quem é que convence? É o Espírito Santo de Deus. É ele que convence, não é? Fonte do poder de milagres, aqui, ó, está aqui, é só ler as referências. Vamos ler, irmão Luiz, Atos 2:4, só ler um texto.
Atos
2:4. Atos capítulo 2, versículo 4.
Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Então é ele que dá, ele que faz, ele tem vontade, ele tem atributos, ele ressuscita. Não é quem ressuscitou a Cristo? O Espírito de Deus. E assim diz, como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Então, esses atributos de onisciência, onipotência e onipresença pertencem à pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Agora, irmão Luiz e demais que nos acompanham agora nesta aula, você veja que privilégio é você ser habitado por um Deus verdadeiro, vivo e santo. Está dentro de nós. Nós que cremos em Cristo, nós que fomos transformados pelo poder de Deus por crer em Cristo Jesus. Aí nós somos a habitação. Não sabeis vós que és habitação, templo de Deus? Então, quando ele habita em nós, não é que a gente passa a ser deusinho. Aí nós temos uma natureza. Por que que ele tem que habitar em nós? Que se não habitar em nós, nós não conseguimos ficar sem pecar um segundo só. Ele habitando em nós, a gente já tem inclinações. Imagine se não habitasse em nós. Por isso que Deus, desde sempre, quer comunhão conosco. Eu falei essa semana, olha, Moisés, faz um lugar, santifica um lugar para mim. Então, tenda, tabernáculo e templo, santificar. Hoje, nós, para sermos a habitação de Deus, temos que nos santificar. Como é que eu vou me santificar? Sendo lavado dos nossos pecados pela obra de Cristo Jesus.
Amém.
Não é? Então, olha como é que... Olha a sequência, Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos. Não é? Nesse arrependei-vos e convertei-vos, esse convertei-vos é o novo nascimento. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, não é? Se não nascer da água, da palavra e do...
Espírito. E é interessante, né, pastor? Porque isso nos leva a entender que nós temos uma, como alma, nós temos uma responsabilidade da nossa parte de manter esse templo, de buscar fazer com que esse templo fique limpo. É buscando a palavra, é fazendo com que essa palavra produza na nossa casa espiritual aqui, para poder, porque o Espírito Santo não vai morar num local que seja propício à corrupção, à sujeira, essas coisas. Então cabe a nós fazer das nossas práticas a santificação mesmo. Essa santificação que é nos separar do que é mundano, cabe a nós buscarmos. Ah, não, o Espírito Santo já habita em mim, então não tenho que... Se eu for ver com esses olhos, essa perspectiva, está errado. Porque eu tenho sim, nós temos como igreja a responsabilidade de manter esse templo, buscar todos os dias fazer com que esse templo se torne limpo e propício para que a ação do Espírito Santo seja uma ação produtiva, que produza frutos para a glória de Deus.
Boa palavra, Luiz. Abre João 15:3. E só para corroborar o que você acabou de falar... Bom, Deus sendo santo, ele já a tenda, o tabernáculo e o templo no Antigo Testamento apontavam para um templo, não é, onde o segundo templo, a glória do segundo seria maior do que a do primeiro. É óbvio que existe uma literalidade ali, né, porque o primeiro templo tinha glória, ouro, prata, tudo. E quando foi saqueado pela permissão de Deus... Os que viram o primeiro e o segundo ficaram tão tristes que como se... Né, o problema não é o ouro e a prata, o problema é a glória de Deus. É a glória de Deus. Aí foi dito por profeta Ageu, olha, a glória do segundo vai ser maior do que a do primeiro, ou seja, a manifestação de Deus é que torna um lugar precioso, ou não. Ou seja, eu só sou precioso quando eu sou habitação de Deus. Então o segundo templo hoje, tipologicamente falando e trazendo aqui uma aplicação perfeita, hoje o segundo templo somos nós, porque Deus sempre quis estar conosco, não é? Sempre quis estar conosco. Por isso que Ageu diz, olha, vocês estão preocupados com a sua casa, mas esqueceram do templo de Deus. Logo, ele não habita em templo feito por mãos, ele se refere ali, já fazendo uma analogia, do templo que ele quer habitar, que somos nós. Aí nós vamos para Atos 7:41, diz, Deus não habita em templo feito por mãos. Ou seja, ele quer habitar um templo onde ele mesmo faz. Deus, o estrado dos pés é a terra. Quem que vai fazer templo para Deus? Ninguém. Então eu tenho que ser. Então o que o Luiz falou é pertinente. Como é que eu vou habitar? Perdão, como é que eu vou ser habitação de Deus? Pela regeneração da obra vicária de Cristo... E tomando um banhozinho de quê? De palavra todo dia. Vê aí. Irmão 15:3, João.
João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
E aí nós vamos lá para Josué, capítulo 1. Deus falando para Josué, medita na minha palavra dia e noite, noite e dia, ou seja, esteja limpo todos os dias, porque é a palavra que tem que habitar em nós. Porque se não habitar, a gente passa a ser ouvinte esquecido. Tiago capítulo 1, versículo 18, não sejais ouvintes esquecidos.
Verdade.
Então, eu só sou habitação do Espírito Santo. Não seja demasiadamente justo. Isso aí é uma doutrina do inferno. Não é? As pessoas pegam textos isolados, não seja demasiadamente justo. Paulo que não queria fazer o bem, ele não fazia. O mal que não queria, fazia. Cuidado. Deus, ele habita onde está lavado pelo sangue precioso de Jesus. E continue. Então você precisa continuar sendo cheio do Espírito Santo. E para continuar sendo cheio, precisa mortificar a carne e ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse primeiro tópico aqui, nós falamos então sobre personalidade, atributos e a divindade da pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui eu faço uma pergunta. Você crê, depois desse primeiro tópico, desses versículos que temos outros, que o Espírito Santo é uma pessoa? Você que me acompanha agora, você crê que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa? Como eu já disse, você vê que pessoas que mais fazem evangelismo do que testemunho de Jeová, hoje é domingo, você vai ver que tem aí de porta em porta eles indo aí, a produção literária dos testemunhos de Jeová é a maior que existe, mas eles não creem no Espírito Santo de Deus e não creem na divindade de Cristo. Como refutá-los? Só conhecendo a palavra de Deus. Só conhecendo a Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa, porque ele tem os atributos de Deus. É uma pessoa que eu digo divina, não é? O Espírito Santo é Deus. Amém?
Amém.
Segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e também majestade. Temos aqui quatro subtópicos. Pericorese, ele me glorificará, o efeito prático da pericorese, e a consubstancial com o Filho. São quatro subtópicos dentro do segundo tópico, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo.
Vamos lá. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade em uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, João 17:5. E em outros momentos, ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14:10. O Espírito está também nessa Trindade.
É um termo aqui, eu não estou aqui, não quero refutar, não é, o pastor Ezequias Soares, um pastor bíblico, homem de Deus. Eu, pessoalmente, pericorese é um termo muito técnico, né, como já foi dito aqui, o próprio comentarista falou, é um termo teológico desconhecido. Então, o que se resume pericorese? É você encontrar na Bíblia a unidade da triunidade, ou seja, a unidade composta, onde nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, no mesmo texto ou num contexto, você vê as pessoas distintas unidas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, o que o irmão Luiz citou aqui de 2 Coríntios 13:13. 1 Pedro 1:2. Lê para mim, irmão. 1 Pedro 1:2. Então, não fica preocupado com essa palavra difícil não, né? Pericorese. Fica tranquilo, pode até esquecer. Então fala, evidencia a triunidade. Lembrando que nós estamos aqui tratando da pessoa do Espírito Santo. E aí mostramos a eternidade. O Espírito Santo é chamado de Senhor, ele é chamado de Deus, inclusive. O Espírito Santo é chamado de Deus em vários textos bíblicos, no Antigo e no Novo Testamento. Por favor, Luiz.
1 Pedro 1:12 diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
Esse é 1:2?
1 Pedro 1:2. Um dois diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito.
Olha aí. Que mais? Pode ir.
Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.
Trindade aqui. Trindade. Então, uma coisa importante. Por que esse tópico aqui é importante, irmãos? Nós somos cristãos. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há remissão de pecados. Sem Cristo você não recebe a filiação sobrenatural sendo filho de Deus Pai. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer a obra e vai glorificar a Cristo. Então, a pessoa que diz ter o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, como está lá em Romanos, jamais ele vai se distanciar de Cristo, distanciar da Bíblia. Então, por isso que se uma pessoa diz que está cheia do Espírito Santo e vive no pecado, na corrupção, no adultério, na fornicação, logo, ele não tem o Espírito de Cristo. Ele é um enganador, é um espírito carnal, um espírito maligno que está sobre ele. E nós já falamos que tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito do homem, não é? Tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, tem o Espírito e tem demônio. Então nós temos que entender, quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai fazer você convergir para quê? Para Deus e para Cristo. Ele vai glorificar e ressaltar a obra de Cristo. Então, se esse negar a Cristo, logo ele não tem o Espírito Santo de Deus, não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso é importante, o Espírito Santo vai glorificar, vai revelar, vai exaltar o que Jesus fez. Então, precisamos, quando pregar e pregar a Cristo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo disse, Paulo prega a Cristo. Não apenas porque ele decorou algumas coisas, mas porque ele conhecia a Bíblia, conhecia o plano de Deus, Jesus revelou a ele, mas ele estava cheio do Espírito de Deus, e quando ele falava, falava com autoridade do Espírito Santo de Deus, ou seja, coragem, intrepidez e ousadia. É por isso que ele diz: nós não vamos a vós com palavras persuasivas humanas, mas nós vamos a vós com o poder do Espírito para transformar vida. Então não sou eu que transformo. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Por isso que está escrito no Antigo Testamento: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito.
Amém.
Então, fica tranquilo com pericorese aqui, viu? Não morde, não machuca. É apenas um termo muito técnico, né, de seminarista, de teologia, mas que, na verdade, o que importa é João 14:26. Vamos ler, João 14:16-26. Mais dois textos para que a gente passe para o outro subtópico. João 14:16 e 26, os irmãos vão entender aí na prática sobre pericorese.
16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador.
Olha aí, Jesus falando, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai.
Ao Pai.
E darei o quê? Outro. Trindade aqui. Isso é pericorese.
Para que fique convosco para sempre.
Pronto, e o 26?
Mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Olha aí, é o que está na nossa leitura bíblica em classe. Então o Espírito Santo, ele nunca vai divergir daquilo que ele mesmo escreveu, ou seja, ele não é incoerente. Por exemplo, o Espírito Santo que inspirou os homens de Deus na Escritura, que está aqui, a revelação plenária, ele nunca pode dizer, não é mais escrito assim, não. Se vier um anjo do céu e disser contra a palavra de Deus, não é esse anjo do céu, é um anjo caído. O próprio apóstolo Paulo diz, se eu pregar outro evangelho, se eu me desviar, cair da graça e disser que a Bíblia está errada, eu sou maldito. Então o Espírito Santo nunca vai negar a Bíblia. Então quem disser que é guiado pelo Espírito e disser que a palavra de Deus acabou, quer ficar aquém ou ir além, não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em hipótese nenhuma. Então o Espírito Santo ele vai convergir, não é por uma parte da Bíblia, ele vai convergir para todo o plano de Deus que está de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Isso fique claro. Ele me glorificará.
Houve época em que entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Isso está em João 16, 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque ele que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. João 17, 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito de Deus, logo, pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã.
É, só para lembrar, é uma palavra muito pertinente, é verdade. E aqui de maneira muito, digamos, polida e diplomática, o pastor Ezequias fala de erros, né, que muitos irmãos nossos, pastores, mas erros que precisam ser consertados e admitidos, e que não tem nenhum problema nisso. Exageros que aconteceram com os irmãos nossos assembleanos no passado, a gente não pode passar a mão e ficar inventando, costurar o erro. Não, o erro está aqui, vamos consertar o erro. Ok. Dito isto, que está certo aqui, vem uma outra coisa. Você não pode orar em nome do Espírito Santo. Que eu tenho visto isso. Ah, eu oro em nome... Não, é orar em nome de Cristo, porque Jesus, ele é o remidor. Ele está à destra do Pai. Então você ora a Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Cristo. Não é? Ora ao Pai, sempre dirigido pelo Espírito Santo, mas em nome de Cristo. Ou seja, pelo que Cristo fez. Então, pelo que Cristo fez, é o que nós devemos orar. Porque são coisas distintas. Se ele é divino, se ele é Deus, é uma pessoa, claro que ser adorado. Nenhum problema. Agora, se orar, não é? Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não. Quando você conclui algo, uma bênção apostólica, quando você faz uma ação, quando você vai separar, ungir alguém, você evoca a Trindade. Agora, quando você ora em nome de Cristo Jesus. Então, que isto fique muito claro, ok? O efeito prático da Trindade, da triunidade.
A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor.
É exatamente isso. não é? Se é Deus, é que seria uma incoerência. Ah, não pode glorificar o Espírito. Não. O Espírito Santo é Deus. A glória é dele, pertence a ele. Só que a atuação dele no Antigo Testamento, a atuação do Deus Espírito Santo é hoje, mas o Espírito Santo é Deus. É só você separar as... E não é pecado, ah, glórias ao Espírito Santo. Não tem problema. Ok? Só que não existe essas expressões na Bíblia. Não é pecado você fazer isso. Mas em algumas circunstâncias, como eu falei, no que tange a evocar, a pedir, você tem que pedir. Oh, o Espírito Santo já está agindo. Irmão Luiz, Romanos 8.
Romanos 8?
É.
E na verdade, né, pastor, quando nós estamos num culto e que abrimos a nossa boca para dar um glória a Deus, ali já é a ação do Espírito Santo em nós, nos levando a abrir os nossos lábios para glorificar em voz alta, auditivos, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Quem crê que Jesus veio em carne, esse tem o Espírito de Cristo. Esse tem o Espírito Santo de Deus. Não é? Ou seja, que vai fazer, primeiro, glorificar Cristo, segundo, a vontade de Deus. É o que está escrito aqui, todo o capítulo 8, nessa primeira parte do capítulo 8, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus.
Pronto, primeira parte. Ok. Que não andam segundo
a carne,
ou seja, a sua natureza, mas segundo
o Espírito.
O Espírito de Deus. Agora o versículo 25, irmão Luiz.
O 25 diz assim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É isso, 25?
É, 26 agora.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém.
Olha aí, o que ele está dizendo aqui? É porque nós, com mesmo tendo boa vontade, bem intencionado, nós somos limitados. Nós podemos pedir coisas que não é da compreensão e não seja da vontade de Deus. Então, por isso que nós precisamos orar em espírito. Porque quando nós oramos em espírito, nós vamos pedir aquilo que glorifica a Deus. E sempre vamos pedir segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita, não é? Boa, agradável e perfeita, como diz também aqui aos Romanos. Então, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar. O que, que mais aí, Luiz, diz?
Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o 27 é: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Então, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. É o versículo 27. O Espírito Santo só vai pedir de acordo com o quê? Com ele mesmo, com Deus. Então a gente, Senhor, eu gostaria muito de fazer isso, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus vai o quê? Senhor, faça a tua vontade. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Pai, venha o teu reino, seja feita
a tua vontade.
Jesus diz a Bíblia, Lucas 4:1, Lucas 4:14, Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não queria, Senhor, eu sei que tudo pode, eu estou sofrendo, Senhor. Eu estou sofrendo, mas faça a vontade do Senhor lá no Gólgota, não foi isso?
Sim.
Então, quem tem o Espírito Santo vai pedir que cumpra-se a vontade de Deus, como Maria, mãe de Jesus. Cumpra-se em mim a tua palavra. Ela sabia que ia ser perseguida, ia ser caluniada como adúltera, porque ficou grávida do Espírito Santo de Deus, não é? Mas mesmo assim, Senhor, cumpra-se a tua promessa, cumpra-se a tua palavra em mim, mesmo que eu seja caluniada, perseguida, e como foi, na verdade. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus é intrépido, é ousado, é corajoso, é humilde e é poderoso para fazer a vontade de Deus. Vamos lá, irmão Luiz, outro tópico aqui.
Segundo.
É o quarto?
Já falamos.
É o terceiro, agora é o quarto, outra página lá. É consubstancial com o Filho.
Ah, sim. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que está no verso 26, o Filho é consubstancial com o Pai, João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8:9. Jesus disse: o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder.
Exatamente. Então, quando fala outro, é outro da mesma estirpe, da mesma glória, tem a mesma identidade, mesmos atributos. Eu vou e vou darei outro. Você veja que ele não vai dar... ele fala outro, ou seja, eu darei Deus. É por isso que ele diz: vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Por quê? Porque eu vou dar outro. E aqui já estudamos isso há anos atrás, e é exatamente o que está sendo dito aqui, né? Outro, que quer dizer mesma substância, é divino em glória, em poder. O Espírito Santo é Deus, não é? E tem um texto em Romanos, fala que quando nós falamos, e aí termina, vamos terminar esse tópico agora, Romanos capítulo 8, deixa eu ver se eu encontro o texto exato que eu quero. Romanos 8, 8, 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito Santo, não é, habitando, não é dele, não glorifica. Se você não tem, logo você não é dele. Quem tem e diz que tem o Espírito Santo, ama Cristo, converge para Cristo, glorifica Cristo, exalta Cristo, dizendo que só Cristo salva. Então, se eu disser que eu tenho o Espírito Santo, nego Jesus e nego a Bíblia, logo você pode já descrer que essa pessoa que está falando que tem esse Espírito não é de Cristo. Esse Espírito não é o Espírito Santo. Amém?
Amém.
O Espírito Santo age no mundo e também no ser humano. É o terceiro tópico. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. São os três tópicos que se seguem: no mundo, no plano divino da salvação e também na vida humana.
No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros.
Aqui está falando da atuação no tocante a tudo, né? Na criação, se você pegar lá Salmo 33, versículo 6, diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, versículo 4. Restauração e preservação e várias outras circunstâncias onde o Espírito Santo de Deus age. Não é ele que convence, ele é uma pessoa, né? Já temos, ele testifica, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, ele que dele procede, ele dará testemunho de mim. O que eu disse hoje, o Espírito Santo vai dar testemunho de quem? De Cristo. Então não há divergência, não há antagonismo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque é a mesma pessoa, é a triunidade. Então o Espírito Santo testifica de Cristo, ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender, não é? Já falei aqui sobre convencer, ele regenera, ele batiza, habita no crente, ele sela, ele guia, ele enche o crente, ele nos proporciona segurança, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a obra que Deus faz, o Espírito Santo nos dá sensibilidade. E aqui, a atuação no mundo, como está escrito aqui no capítulo 1 de Gênesis, façamos. Então, o Espírito Santo age na criação, nas coisas grandes, mas também por habitar em nós, ele nos direciona, ele fala ao coração. O Espírito Santo falou ao meu coração. O Espírito Santo de Deus nos dá sensibilidade. Ok? Então, no mundo, no plano de salvação, essa outra parte aqui, irmão Luiz.
Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. E inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, Números 11, 25, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo.
No plano divino da salvação, inclusive Antigo e Novo Testamentos. Só lembrando que a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele tinha uma visitação, sempre existiu, porque ele é Deus, não é? Como a graça de Deus sempre existiu, senão nós não estaríamos aqui, ok? Agora, o que o Espírito Santo de Deus fazia no Antigo Testamento, isso por um plano de Deus, é diferente de hoje, porque tinha uma promessa que seria, existia uma visitação no Antigo Testamento. E hoje, como nós lemos aqui, até na leitura bíblica em classe, ele habita entre nós e em nós. Então há um derramar, não é? As compotas do céu se abriram e hoje nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia clara, principalmente, irmão Luiz, na igreja de Atos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Depois de Pentecostes, eles oraram e pediram: Senhor, me dá coragem. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te dá coragem. Coragem não é que você tenha ausência de todos os medos, não. Mas o Espírito Santo te dá coragem em enfrentar todas as circunstâncias. Isso me faz lembrar porque Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou: eu sei direção, regeneração, ele convence da justiça, pecado, juízo. Atos capítulo 20, irmão, 20 e 21. Primeiro, 21 diz que o profeta Ágabo, ele pregou, né, o cinto e disse: olha, o dono deste cinto, ele vai sofrer açoites e prisões, se referindo a Paulo. E os irmãos da igreja diziam: então, Paulo, se é teu, então não vai para lá, não. E Paulo dizia: irmãos, eu estou pronto não só para ser açoitado, mas eu estou pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Uma pessoa natural não consegue fazer isso, irmão. Entendeu, Luiz?
Uhum.
Uma pessoa natural não consegue. É impossível. Então, as coisas sobrenaturais é para os homens espirituais. O humano não consegue entender essas coisas. Porque às vezes, jovens, os cristãos tomam atitudes, digamos, loucas aos olhos do mundo. Por exemplo, deixa uma carreira promissora. Não é que todos devem ser assim, não estou dizendo isso. Quando Deus tem um chamado e a pessoa quer fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele vai largar tudo como fez Saulo. Largou carreira, largou pedigree, largou tudo para cumprir a vontade de Deus. Jesus deixou a sua glória para nos salvar. E na verdade a gente vai deixar negar a nós mesmos, porque o evangelho é renúncia. Como eu já disse, não é que você tem que deixar tudo, porque Deus quer agir no seu emprego, na sua profissão, na sua faculdade, ok? Porque o pessoal da faculdade precisa. As repartições de trabalho, seja pública ou não, precisa de crente lá. Então você tem profissão para agir na sua profissão, no seu consultório, escritório, na feira. Então Deus precisa de crente, de filho dele em todas as áreas. Em todas as áreas. Então isso não é necessariamente você ser agora. Quando Deus tem um chamado específico, como teve com Moisés, ele preferiu deixar riqueza, Egito, cetro, para seguir o povo de Deus, porque Deus tem um chamado para ele. Então quando nós somos espirituais, temos um chamado, quando ouvimos a voz de Deus, aí nós vamos tranquilamente, sem titubear, dizer: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Então, esse texto de... eu falei dois textos aqui. Ágabo capítulo 20, não é 20, isso? 20,
a partir do 21. E é interessante, né, pastor? Porque nós, como uma igreja peregrina aqui na terra, nós temos uma missão. E para cumprir essa missão, nós só podemos cumprir com excelência e êxito com uma ajuda excelente que é do Espírito Santo. E quando o irmão fala aqui, o Atos 20, 21, que diz assim: testificando tanto aos judeus como, ou seja, temos que dar testemunho, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito...
Olha aí, ó, ligado pelo esse Espírito aqui de Espírito Santo.
Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer.
23.
Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
O Espírito Santo, olha, lá vai te esperar prisões e tribulações. Ah, então não vou não. Ué, mas ele está mandando você ir? Que lá na prisão tem o Onésimo da vida que precisa ser salvo. Lá tem a guarda pretoriana, não é? Tem guardas que precisam. Então, se ele está mandando ir para lá, é para lá que eu tenho que ir.
Aí converge para o plano divino da salvação.
Exatamente, meu querido irmão. Não vivo eu. Se eu não vivo eu, não é? Quando você era mais novo, você ia para onde queria. Agora, meu amigo, você não pode ir para onde você quiser. Você vai para onde o vento do Espírito de Deus soprar. Amém. Ele é Deus. Amém?
Amém?
Segundo tópico, plano de salvação, né, irmão Luiz? É esse agora?
Agora não, agora vai ser o terceiro, na vida humana.
Ok.
Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14, 16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22, e das manifestações dos dons espirituais.
Ah, meu Deus. Jesus disse: sem mim, nada
podeis fazer.
Espírito Santo é Deus. Então, sem ele, a gente pode até tentar fazer alguma coisa. com boa vontade, com sinceridade, com honestidade. Mas temos que se fazer direcionado por Ele. Então, eu espero que você, querido e amado irmão que me acompanha, esta aqui aula, essa doutrina, não é pentecostal, é uma doutrina bíblica, né? O nome pentecostal é para que haja entendimento que nós cremos na manifestação do Deus Espírito Santo, no batismo, no revestimento, nos dons do Espírito Santo de Deus para o dia de hoje, porque Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. Então, se alguém falar, não, é símbolo, é água, é fogo, é óleo, é azeite, o Espírito Santo é Deus, né? Ele cria, ele se entristece, pode ser rejeitado, ele tem todos os atributos. E como eu já disse, nós não podemos trazer aqui uma aula de seminário, porque só uma matéria dessa dura meses, meses e meses, sobre a aula da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos que aqui tem subsídio suficiente para que você creia na existência da Trindade e entender que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Então tem igrejas, eu estou falando, não fala mal de igreja não, Testemunho de Jeová é tão bonzinho, ok, bonzinho não vai para o céu. Que vai para o céu é santinho. Santinho no sentido de santificado, justificado, regenerado por Jesus. Então, a pessoa que não crê em Cristo Jesus como Deus e não crê que o Espírito Santo é Deus, então não é falando de algumas denominações, é falando de ensinos de denominações que são contrárias à palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. É isso que nós precisamos entender. Ok? Então, a conclusão é nos dita assim. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso, ou seja, sintético, compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e seu relacionamento conosco em Cristo Jesus. Então, não é dogma. O estudo sobre a ação de Deus, o Deus e o Espírito Santo, é para hoje, é para agora. E por quê? Por isso que no início a gente fica empolgado, a gente quer às vezes avançar. A atuação do Espírito Santo de Deus no plano de redenção é um assunto mais específico. Por isso que a gente não pode se deter, senão a gente gasta 3 horas aqui e acaba avançando num tema que é para o próximo domingo. Então, o Espírito Santo de Deus precisa entender. Ele é uma pessoa, tem atributos de Deus. Ele fala, ele regenera, ele cria. Ele é Deus. Ele tem vontade. E ele sempre vai convergir para Cristo, a palavra, e fazendo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Amém?
Amém.